Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Hoje eu estou aqui com Elis Monteiro, que é professora da Fundação Getúlio Vargas, e vai conversar com a gente sobre a participação das mulheres no mercado de tecnologia, engenharia, matemática e ciência. Elis escreveu um artigo que acabou reverberando muito no LinkedIn, com muitas pessoas compartilhando, e ela vem conversar com a gente. Eu também estou com o Ian Moura, que vai me ajudar nessa conversa e passa a integrar a equipe do Digital de Tudo nos projetos especiais, entrevistas e afins.
Digital de Tudo. Digital de Tudo.
Bom, Elis, então conta pra gente como funcionou a construção do teu artigo, que tipo de leitura você fez, pesquisou, as análises empíricas de muitos anos no mercado. Fala um pouco pra gente do que motivou você a escrever o artigo.
Olha, em primeiro lugar, eu sou repórter de tecnologia de formação. Eu comecei a trabalhar com reportagem de tecnologia em meados da década de 90. Então, eu já tenho algum conhecimento ligeiramente aprofundado sobre o que as mulheres lidam, com o que as mulheres lidam no dia a dia da tecnologia. Já tinha minha própria experiência de ter passado por um meio que me foi muito machista. E eu sou ligeiramente conhecida por ser um pouquinho militante nesse segmento. Então, recebi um convite de um site de jornalistas que chama Projeto Colabora para falar um pouquinho desse tema, porque eles tinham tido acesso a um artigo, na verdade, a uma matéria que tinha saído no site code.org, que é uma referência, né, no setor de tecnologia e tal, de que o número de empregos na área de computação dobraria até 2020, alcançando 1,4 milhão de vagas, e que dessas 1,4 milhão de vagas, 400 mil seriam preenchidos e o resto não, simplesmente porque estaria faltando mulheres para competir por essas vagas. Diante desse desafio, eu fui atrás não só de entender um pouquinho por que que isso acontece, entrevistando pessoas, tentando entender as barreiras que as meninas passam, por que que elas não se interessam, para entender por que esse número é tão baixo, né? E aí, dei uma estudada em algumas fontes, como faz o bom jornalismo, né? Acabei me deparando com alguns dados bem preocupantes, como o fato de a ONU, por exemplo, estar bem preocupada com essa situação das mulheres estarem apartadas do mercado digital. A ONU fala que essas mulheres estão completamente fora da revolução digital, E não tendo acesso aos principais postos de trabalho desse segmento, porque existe uma série de fatores impeditivos para que elas cheguem lá. Então, o artigo foi muito mais em cima de entender quais seriam esses aspectos impeditivos, uma vez que os números realmente são muito aflitivos para a gente, né? Pelo menos para mim, que milito nessa área da tecnologia há muito tempo. Eu pesquisei, por exemplo, um artigo da Harvard Business Review dizendo que 41% das mulheres que trabalham com tecnologia acabam deixando a área. É um número bem superior do número de homens que deixam essa área. E deixam por quê? Então, a gente também tentou entrar nesse ponto de tentar entender se existe ali um ambiente hostil para que as meninas, primeiro, não queiram entrar e, no segundo momento, as que entram queiram sair. E os dados são realmente muito complexos. No Brasil, de acordo com a Unesco, só 17% dos programadores são mulheres. Então, por que as mulheres não se interessam, né? A gente sabe que existem alguns fatores aí que são muito fortes. Entrevistei algumas programadoras que são bem atuantes, formadas e que já trabalham fazendo eventos e tal, e descobri que existem algumas coisas em comum entre elas, né? Alguns pontos que as ligam e elas deixam muito claro, primeiramente, antes inclusive de um ambiente hostil, porque elas ainda não conhecem o ambiente quando estão escolhendo a profissão, elas deixaram muito claro que elas não são estimuladas a entrar nesse mercado. E isso é muito preocupante, porque na verdade o que elas me disseram, eu entrevistei algumas, é que a família não vê a tecnologia como um ambiente propício para o universo feminino. Então, cá entre nós, por quê? Será que é cultural? Será que ainda não estão vendo valor? Ou será que acham que esse não é um território para as mulheres? E o artigo deixou bem claro que, apesar de a gente saber que existem estudos e tal que dizem que não há interesse feminino ou que o mercado não tem mesmo, tanto, não é tão árido para as mulheres, na pesquisa que eu fiz ficou parecendo sim que é um território muito árido.
Bom, Liz, os dados que você trouxe, eles estão alinhados com um estudo que, de alguma maneira, faz um contraponto, não exatamente um contraponto no resultado final dessa história, mas um contraponto no que diz respeito à formação. É um estudo que eu achei bastante interessante e ele corrobora a necessidade de mudança do mindset no que diz respeito a essas profissões que acabaram virando profissões essencialmente masculinas mesmo. Então, ele traz... É um estudo de dois professores, Stoltz e Gary, de um jornal, de um periódico, chamado Psychological Science, que busca entender por que em países que são mais desenvolvidos, tanto social quanto economicamente, a gente também tem poucas meninas trabalhando com tecnologia. Na verdade, não só com tecnologia, mas no que se chama de STEM, Science, Technology, Engineering and Math, né, que são profissões lógicas, vamos dizer assim. E o estudo trouxe um dado que é praticamente idêntico, você falou de 17% de desenvolvedores, o que ele fala é que 18% de quem se forma nessa área nos Estados Unidos e nesses países que fazem parte de um primeiro grupo de desenvolvimento social e econômico, e aí nos países estão Suécia, Finlândia, Islândia, então os países do norte da Europa, mais os Estados Unidos e a Austrália. Você tem 18% de formandos mulheres e 27% de quem entra nas faculdades lógicas de mulheres também, contra 41% na Argélia, por exemplo, que não é exatamente um país conhecido pela sua liberdade de pensamento, enfim, pela liberdade social. E aí eles se aprofundaram um pouco mais sobre esses estudos, olharam 67 países e viram a performance das meninas e dos meninos nessas áreas. De uma maneira geral, o que eles constataram é que em países que se preocupam com a formação lógica das meninas, as meninas e meninos têm uma formação similar e em várias vezes as meninas... Desculpa, uma formação não. Eles têm um resultado nos exames que medem, que fazem os rankings de matemática, nesses mesmos rankings que o Brasil quase sempre aparece nas últimas posições. Os meninos e meninas têm posições similares, mas as meninas, muitas vezes, em alguns desses países, aparecem um pouco à frente. Só que essas áreas são as melhores áreas dos meninos. Então, os meninos performam, de uma maneira geral, melhor em matemática, física e química do que em português. E aí, quando olha o ranking das ciências sociais, as meninas também performam melhor do que os meninos, mas comparando os resultados das próprias meninas nas áreas sociais e lógicas e técnicas, vamos dizer assim, tecnológicas, elas vão melhor nas ciências sociais do que nas áreas técnicas. Então, na prática, o que eles sugerem é meio que as meninas poderiam ser o que quisessem, os meninos tendem a ser melhor nessas áreas mais técnicas, mais lógicas, e as meninas poderiam até trabalhar aí, mas elas acabam performando ainda melhor nas profissões que, de alguma maneira, tem a ver... E aí eles são bem específicos quando eles falam sobre linguagem verbal, seja ela falada
ou escrita. E então, as vantagens nas linguagens fazem com que essas meninas optem por outras carreiras. E aí, nesses países mais desenvolvidos, o índice é menor do que em países menos livres, vamos dizer assim, porque ela não precisa trabalhar numa área técnica para ganhar mais, que são áreas que tradicionalmente pagam mais para os seus profissionais. Elas podem ser o que elas quiserem, e normalmente elas não querem. Só que o não querer, aí já é uma... Eu tô aqui conjecturando em cima do artigo. Bom, o artigo termina aí. O que eles falam é quase como se mulheres tivessem, do ponto de vista de formação, nesses países mais desenvolvidos social e economicamente, como se elas tivessem formação para meio que ser o que quiserem. Né? Elas, como se elas tivessem mais escolhas do que os meninos, porque têm mais habilidades, têm uma gama de habilidades que é maior do que a dos meninos. E a gente ficou conversando aqui, a gente tava falando com a galera toda do Digital de Tudo, a que acompanha o programa regular e o Ian. E a gente tava, mas talvez as meninas não se interessem também, porque essas áreas são essencialmente populadas por homens. Então não é uma decisão técnica, é uma decisão de ambiente de trabalho. É meio que elas podem ser o que elas querem, mas elas vão se sentir melhor numa área que tem uma divisão mais igualitária entre homens e mulheres, coisa que não acontece nas áreas técnicas. Enfim, o que você acha do que esse estudo fala? Qual a sua... Na verdade, inserindo o Ian na conversa também, queria ouvir a opinião de vocês sobre essas duas visões.
Uhum. Eu mega concordo, André, que as meninas, além de elas mesmas não se verem nessas profissões, por considerarem essas profissões masculinas, ou povoadas prioritariamente por seres do sexo masculino, como as suas famílias indicam esse caminho para elas. Todas as entrevistadas que eu fiz para o artigo me falaram a mesmíssima coisa. A minha família não me estimulou porque achava que era um ambiente estritamente masculino. Não combina comigo. E muitas delas chegaram a usar outros termos. São áreas de pessoas feias ou consideradas meninas masculinizadas. Então, existe aí uma questão cultural que eu acho que tem a ver um pouquinho aí com essa pesquisa que a gente está comentando, que é que já foi identificada por instituições do porte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por exemplo. Segundo ela, as expectativas das famílias, né, em relação à carreira dos seus filhos não prevêem a inserção da tecnologia como opção para as meninas. Nunca é opção para as meninas. Então, os pais não falam sobre isso com as meninas, diferentemente do que fazem com os meninos. Então, as meninas não se veem, elas não consideram, e aí, provavelmente, em algum momento, esse interesse tem que despertar ou não, mas elas cresceram com estigma a respeito dessa profissão e não se veem naquele ambiente, por considerar que ele simplesmente não é um ambiente para elas, né? Isso também é preocupante, né? E se eu disser que quando eu virei repórter de tecnologia, eu era uma das poucas, eu e mais três, sei lá, também enfrentei esse momento. Isso foi 25 anos atrás, quando eu comecei. E eu confesso que, de verdade, eu enfrentei realmente muita resistência no início, porque eu não combinava com aquele ambiente, né? Que aquele ambiente, todos os meus entrevistados na época, seja na minha época de Globo ou de Jornal do Brasil, todos os meus entrevistados eram homens. A primeira entrevistada mulher CEO ou diretora de tecnologia que eu entrevistei foi depois dos anos 2000, e bem depois. Então, eu imagino que tem aí um gap considerável, sabe?
Eu acredito também que vai muito por aí, né, pela questão, essa questão da cultura, como a Elis comentou, o André também, e tem até no artigo, é realmente algo muito influenciável nessa situação específica, né, até porque, se a gente pode citar vários exemplos, assim, no caso é a área de digital, mas em vários exemplos, vamos pegar algo mais próximo da gente aqui, por exemplo, o próprio futebol, a gente, o homem, no caso, né, as famílias, se tem um filho, eles querem, vão botar ele para fazer algum esporte. Geralmente é um futebol ou algo relacionado a isso. Então, a questão cultural, familiar e da sociedade em si, no geral, acredito eu, ela sempre acaba puxando para o que está mais no costume geral, né, digamos assim. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem mudado bastante, assim, lógico, não tão rápido quanto a evolução tecnológica, mas eu acredito que tem mudado bastante. Um exemplo, assim, que a gente pode citar de repente nesse mundo da tecnologia é dos próprios jogos, né, que também tem uma situação um artigo que comenta sobre a questão da família incitar o menino a jogar o videogame e tudo mais. Mas eu, pelo menos eu, consigo ver uma inclusão maior, ou então, talvez eu não diria uma inclusão, mas uma própria inserção das próprias mulheres, das meninas e adolescentes, nesse mundo dos jogos, nesse mundo da coisa nerd em si, porque hoje em dia o termo nerd se expandiu bastante, né? Não é só mais aquilo da tecnologia. Tem o nerd das séries, o nerd dos filmes, o nerd dos jogos, e acabou meio que criando essa inclusão maior do público feminino, né? E feminino, no caso, e atraindo mais esse público. E voltando pro caso da tecnologia, eu acredito que, sim, a família obviamente tem um papel essencial nessa questão. Mas é muito também uma questão de percepção, né? Se o pai ou a mãe de repente percebe que a filha ou o filho tem uma certa afeição por aquela coisa da tecnologia, do digital, de trabalhar com aquilo, aí sim eu acredito que é uma influência, né? No caso, você ajudar o filho naquilo. Agora, os meios que você vai se conectar com isso é que é complicado, né?
É, acho que a geração que vai chegar, está chegando, né? Na verdade, está se formando. Essa geração que é filha de pais que já despertaram para causas sociais de uma maneira mais contundente, que vai crescer olhando a causa LGBT de uma maneira normal, vamos dizer assim, como tem que ser, e não como, de uma maneira geral, como a minha geração foi educada, essa geração vai lidar com isso de uma forma mais natural. Um dos pontos que a gente discutiu no podcast, no episódio 4, sobre como formar crianças para profissões que não existem, é a inserção de brinquedos a gêneros no que diz respeito à robótica. Então a molecadinha vai brincar com um Arduino, vai brincar com um robô, que não necessariamente um robô vai ser masculino. Essa inserção dos brinquedos tecnológicos vai acabar, assim como a Lego tem feito muitas alternativas, opções para as meninas montarem, e isso, o encaixe, o exercício da construção pode despertar o interesse pela engenharia, por exemplo. Quando as meninas começarem a brincar com esses brinquedos, elas, talvez a gente ajude a romper ou continue nesse processo de romper os paradigmas. Mas a formação me incomoda menos do que a inserção no mercado. Porque não adianta nada também a menina tá com todas as habilidades, mas olhar para um mercado onde só tem homem. Porque é evidentemente difícil de se inserir num mercado que ainda tem homem. É engraçado, a gente trabalha numa empresa de TI que tem uma área de digital. A área de digital é meio a meio. A área de RH é meio a meio. Os programadores, só tem homem. Ah, só tem homem porque a gente é maluco? Não, só tem homem porque só vem currículo de homem. E ali, não só tem homem, mas proporcionalmente é absolutamente diferente da sociedade brasileira. Tem 52% de mulheres na sociedade brasileira. Se a gente olhar os nossos mais, sei lá, de 200 programadores, a gente deve ter 20, 25 mulheres na empresa inteira espalhada. A quantidade de currículos que a gente recebe respeita essa proporção. Gerentes de conta, né? Comparando com a pesquisa. Se a gente pegar os 5 maiores vendedores da empresa, 3 são mulheres. Então, é uma profissão tecnológica, mas elas estão usando habilidades verbais. RH é capitaneado por uma mulher. Toda a parte financeira, capitaneado por uma mulher também. Aqui, estou dando o caso da nossa empresa. Então, a gente é claramente uma empresa aberta à presença das mulheres, mas que não consegue replicar essa presença especificamente na área de desenvolvimento. Tem na área de digital, tem em finanças, em operações, no RH, em vendas, mas no desenvolvimento não tem. Então, é difícil para uma... Deve ser muito difícil. E assim, a gente faz, sei lá, change, né, de algum site ou algum sistema. A gente precisa colocar uma versão nova. Coloca na madrugada. E aí, a menina sai daqui, a mulher sai daqui 3, 4 horas da manhã, a gente está na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Está mais exposta. Né? É difícil. Essa é uma mudança que precisa ser bastante ampla, porque as mulheres vão lidar com desafios que são extremamente mais complexos do que os que o homem precisa lidar, infelizmente.
É verdade. É interessante porque com todas as meninas que eu conversei E é interessante que todas chegaram a uma conclusão, elas deixaram muito claro que, elas realmente não viam divulgação e não viu representatividade, e elas só se interessaram ou porque encontraram um professor que mega indicou o caminho, ou porque elas começaram a pesquisar, e principalmente porque elas acharam comunidades de mulheres que discutiam abertamente a necessidade de abertura desse universo para o público feminino. Um dos exemplos é o programa Aria, que está estimulando as meninas a adentrar nesse universo. E esse mesmo movimento diz que 74% das meninas chegam até a se interessar por áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, mas só 0,4% dessas acaba escolhendo ciências da computação. Então, a gente não está falando nem especificamente de desenvolvimento, né? Então, por quê? Em que momento que esse gap? Também muitas delas comentaram a questão cultural, de que a indústria da cultura, né, a indústria do entretenimento, ela tem um universo muito claro de afirmar quem é esse personagem. Normalmente ele é branco, ele é nerd, ele é branco, ele é homem. A gente vê isso aí espalhado, normalmente o gênio. E outra, né, a tecnologia ligada à ideia de que todos que trabalham com tecnologia são gênios. Né? E se só são gênios, as mulheres podem achar, poxa, eu não sou uma gênia, será que eu vou entrar nesse universo de gênios? Então tem uma série de estereótipos aí que podem afastar, fora que quando as mulheres entram, elas reclamam muito do ambiente hostil. Estou botando entre aspas esse hostil, porque como elas são poucas e a gente está vendo um crescimento do nível de consciência das pessoas, de quais são os limites do que deve falar, do que não pode falar, elas ainda se sentem acuadas nesses ambientes. Então, elas também não compartilham uma boa experiência com as outras que estão vindo, o que faz com que esse mercado meio que se estagne, né? Que fique estagnado. Afinal, eu já não acho que ele seja grande coisa, esse universo, para mim, porque, eu não sou gênia. Dois, eu não sou branca, eu não sou homem. E três, eu não tenho ninguém falando que sensacional que é trabalhar nesse segmento. Né? Então, existem barreiras também que vão desde o machismo até... os problemas de choque de cultura mesmo, né? De repente ter uma carreira que é extremamente masculina lidando com pessoas diferentes ali naquele segmento. Então, ainda acho que é um tema sensacional para ser debatido, né? Porque é uma mudança de cultura que precisa acontecer, né?
Exato. A questão da representatividade que você comentou realmente é algo que influencia muito, né? O próprio André comentou com a gente lá em cima, quando a gente estava conversando anteriormente, sobre a Condessa de Lovelace, né, que foi a primeira que criou, né, André, que você comentou, o primeiro algoritmo, né?
O primeiro algoritmo da história, o primeiro que se reconhece como um algoritmo na história da humanidade, foi feito por uma mulher. Tudo bem, né? Ela era filha do Lord Byron, vivia num... Então, é engraçado, porque por aí você já vê... A questão familiar, o Lord Byron, né, era um cara com um comportamento bastante permissivo e controverso para a época. Em 1850, ela pegou a máquina de Estado e criou uma espécie de algoritmo, implementou uma fórmula, sugeriu a construção de uma fórmula através de um modelo de algoritmo que se assemelha muito ao pseudocódigo que quem implementa, qualquer programador, começa a aprender programação na faculdade através dessa técnica, e ela usou isso de maneira quase intuitiva em 1850. A gente deve muito às mulheres no ambiente de tecnologia. Fora que existem CEOs com papéis absolutamente relevantes. A CEO da IBM é uma mulher que tem capitaneado a IBM nesse... Ginni Rometty, né? Ela tem capitaneado a IBM nesse processo de transformação, uma retomada incrível que a IBM tem feito no que diz respeito ao seu posicionamento no mercado de tecnologia. Então, tem casos, tem talento, tem formação disponível, mas precisa ter cultura, como vocês disseram.
Exatamente.
Fim das contas, essa é uma questão, acima de tudo, comportamental e não que diz respeito a habilidades.
Exato. A representatividade, né, cara, ela é muito... Nesse caso, eu acho que é bem importante. Por exemplo, você citou aí, no caso, o caso da IBM. A gente tem um caso, por exemplo, mais próximo da gente, do Twitter no Brasil, né, que a gente tem a Fiamma Zarif, que ela é diretora-geral do Twitter Brasil. Assim, querendo ou não, por exemplo, a gente só vai encontrar esse tipo de conteúdo se a gente realmente estiver interessado, assim como as mulheres que foram comentadas no artigo da Elis, né? Porque
sim,
isso não é uma coisa que você não vê num jornal, você não vê muito em uma revista, você não vê um filme, por exemplo, entendeu? Ou uma série. É difícil, realmente. A representatividade, nesse caso, ajuda muito na questão da cultura e tudo mais, né?
E da escolha das meninas, né?
Exatamente.
Eu acho, assim, sendo muito sincera, eu acho que está faltando um trabalho que não é nem quando as meninas estão saindo do ensino médio. É um trabalho que tem que ser feito na base, lá no comecinho mesmo, de apresentar essas novas opções. Né?
Sim,
porque elas simplesmente não são apresentadas. E aí chega na hora de escolher, elas vão seguir aquilo que a família meio que indica. Ah, você não acha que ser médico é melhor? Você não acha que, sei lá, hoje jornalismo ninguém mais quer ser, né? Eu sou formada em jornalismo. Mas a minha família até hoje não entende o que eu faço, né? Eu sou professora de marketing digital e a minha mãe ainda acha que eu escrevo matéria e que um dia eu vou aparecer no Jornal Nacional. E porque essa geração da minha mãe também não conheceu tecnologia.
Claro,
então,
claro.
E eu faço questão hoje de conversar com a minha sobrinha, e conversei desde que ela tinha 8 anos sobre tecnologia, tentando explicar para ela como é que essas carreiras são o futuro e tal, para poder isso virar uma opção, porque se ela não conhece isso com 8 anos, quando chegar aos 18, ela já vai ter extremamente formada na cabeça dela uma opção que não vai privilegiar a tecnologia.
Claro, por mais que ela performe bem nas disciplinas, ela pode ir bem em matemática e falar, eu vou bem porque eu estudo, não porque eu quero ser isso. No fim das contas, é o que a gente falou um pouco no episódio 4 do Digital de Tudo sobre... Provavelmente a gente só vai ver esse interesse nascer daqui a uns 15 anos, quando essa molecadinha que agora vai crescer, que já vai lidar com isso de uma maneira diferente, que a gente vai encontrar mais meninas mexendo com robô, com brinquedo de montar, parou um pouco essa história de dar só boneca pra menina, tudo bem, ainda não é o que a gente quer, claro que não, mas eu acho que a gente tá num caminho, a simples discussão, colocar isso em pauta, chamar a atenção das mulheres, das meninas, das adolescentes sobre esse assunto, faz com que essa reflexão acabe gerando alguns frutos, e a gente precisa fazer mais, conversar mais, despertar mais esse interesse para que as meninas se insiram nesse mercado. Eu e Elis estamos em sala de aula frequentemente lá na Fundação Getúlio Vargas, e a gente dá aula no mesmo curso, que é o MBA de Marketing Digital, e a gente vê, a turma é majoritariamente de alunos de comunicação e, eventualmente, pessoas de TI. Quando é de TI, cara, é homem. E a galera da comunicação, aí não, aí tem homens e mulheres, mas na TI é homem. É impressionante isso.
Eu tive o caso de uma aluna, muito rapidamente,
claro.
Que foi engraçado, porque a gente se apresenta no início das aulas e tal, isso já tem uns 2 ou 3 anos, e aí quando eu perguntei, vocês podiam falar um pouquinho sobre cada um, uma levantou e falou assim, eu sou uma gamer. E aí, na hora, todo mundo ficou na sala meio... Eu notei um burburinho. E aí eu falei, poxa, que legal e tal. E ela realmente era uma gamer que estava despontando, assim. E ela não, eu sou focada nesse universo gamer. E depois ela acabou deixando muito claro que ela era focada no universo gamer. Ela estava inteiramente ligada ao universo da tecnologia, mas que ela era completamente solitária nessa jornada. Né? E não tinha mais ali ninguém naquela turma, não tinha mulher nenhuma na área de TI, não tinha mulher nenhuma que entendia por que uma mulher é gamer, né? E ela ganhava dinheiro com isso, estava fazendo hackathons e por aí vai, uma série de projetos. E assim, definitivamente, eu nunca encontrei uma aluna de TI que falasse, e a gente tem alguns, né? A gente se depara sempre com alguns e mulheres nunca
claro.
Estão ali.
Nunca,
e eu queria entender,
nunca,
né? Em que momento a gente errou, né? Ou, enfim, será que daqui para frente a gente pode traçar uma trajetória diferente para isso?
Eu acho que é por aí. Eu acho que essa história começou enviesada. E por ter começado enviesada, esse viés lá do início acaba repercutindo até agora. Porque, enfim, a sociedade evidentemente patriarcal e aí tem um modelo de favorecimento dos homens, mas a gente está discutindo, está inserindo as mulheres aos poucos, está criando uma geração com uma mentalidade muito diferente. E assim, é importante que a gente fale que isso não tem nenhuma relação com viés político. Esse é um tema que tradicionalmente está mais associado à esquerda, principalmente aqui no Brasil, mas mundialmente esse é um tema liberal, um tema dos liberais, não é um tema de direita, extrema direita, e não é um tema de esquerda, é um tema dos liberais, daqueles que acreditam no indivíduo maior do que o Estado. É um tema que também está na esquerda, claro, e está na agenda dos liberais, está na agenda daqueles que acreditam que as pessoas podem ser aquilo que quiserem ser. Esse não é um papo de utopia, mas é um papo de quem quer privilegiar a humanidade e o direito da humanidade escolher o seu próprio destino. E não tem por que as mulheres serem tolhidas de um pedaço dessa escolha. É pura e simplesmente uma questão de justiça. Nada além disso.
Você sabe que você tocou num tema fundamental, porque quando nasceu esse artigo, imediatamente as meninas que eu tinha entrevistado me incluíram num grupo de discussão chamado Machismo na TI. E aí foi interessante porque eu fui apresentado um novo universo, né? E aí uma coisa que ficou muito claro, e aí eu vejo que tem muita discussão, porque aí pessoas ligadas à área da educação, reitores e etc., republicaram o meu artigo, e aí entra numa discussão feminismo versus machismo. E aí eu fui além e falei, a gente não está falando aqui de feminismo versus machismo só.
Exatamente.
A gente está falando aqui de uma mudança cultural que vai beneficiar não só mulheres, quanto também homens e principalmente a sociedade. Não tem ninguém contra ninguém. A gente só está querendo... Assim, isso não é uma guerra entre mulheres feministas versus homens para ocupar um espaço que é deles. Né? Porque, na verdade, esse espaço nem está sendo ocupado por eles. Porque eles não estão dando conta, não tem homens suficientes para isso.
Exatamente. Assim, né? A gente conduziu uma pesquisa para gerar o índice de confiança digital. E, de uma maneira geral, entende-se a percepção das pessoas, e a percepção das pessoas acaba, de alguma maneira, manipulando a realidade, porque quando um empresário acha que vagas vão fechar e ele precisa investir em tecnologia para diminuir os seus custos operacionais, ele acaba investindo em tecnologia e, se isso for bem feito, ele efetivamente diminui seus custos operacionais. Então, um pedaço dessa expectativa acaba efetivamente se transformando em realidade. E o que a gente enxerga nesse processo é a visão das pessoas que a tecnologia vai fechar vagas de trabalho e, por outro lado, que ela vai criar oportunidades. Só que ela vai fechar vagas de trabalho para aquelas profissões que têm uma sequência de ações mais previsíveis. Então, telemarketing, profissões que têm a ver com pesca, agricultura, motoristas, enfim, todo esse processo. A gente vai fechar um tipo de vaga e vai abrir um outro tipo de vaga que está muito associado à produção de tecnologia, que são perfis muito diferentes. Isso significa que a gente vai continuar com vagas abertas e o mercado vai andar menos, vai evoluir menos, vai ter menos dinheiro para todo mundo,
porque um pedaço dessas vagas simplesmente não está preenchido.
E como não está preenchido, não tem dinheiro circulando ali dentro. Então, como ele bem disse, não é uma concorrência. Vai ser muito interessante, assim como a gente encontra áreas que são tradicionalmente mais voltadas para mulheres, porque estereotiparam os alunos, por exemplo, de arquitetura, onde a gente tem uma incidência menor de homens do que de mulheres, vai ser muito bom se a gente encontrar em todas as carreiras a proporção da própria sociedade. Se a sociedade é meio que meio a meio, que a gente tenha tudo meio a meio. E que as questões culturais... E se não tiver, que não seja em função de limites impostos por questões culturais. Mas aí sim, é um mundo livre e as pessoas optaram por uma outra questão. Se em algum momento as pesquisas, as constatações nos levarem a enxergar esse fato, bom, realmente o mundo mudou, as oportunidades estão colocadas para todo mundo aceita todo mundo, numa visão quase utópica. E aí homens e mulheres acabaram optando por gosto, por áreas diferentes... Aí, tudo bem, tá tudo certo, mas não é o que a gente vê hoje em dia, né?
Uhum. Verdade. E eu acho que é um trabalho de base. Eu tenho plena consciência de que o que está sendo feito por essas meninas em se juntarem para fazer comunidades, para falar sobre o assunto, para fazer hackathons, ou seja, elas estão se movimentando, elas estão muito unidas, elas querem passar essa mensagem e eu acho que essa mensagem precisa ser passada. E eu acho que essa mensagem precisa ser passada pelos professores, precisa ser passada, e isso precisa descer, isso precisa chegar lá, os pais precisam falar sobre isso com os filhos. Então, quanto mais se falar sobre esse assunto, acho que melhor vai ser para todo mundo, não só para as mulheres, né?
Exato.
Sem dúvida nenhuma, melhor para a sociedade, uma sociedade mais livre, uma sociedade onde um indivíduo é senhor de si.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Elis, quando a gente discute, quando a gente traz à mesa, eu acho que o teu artigo acabou reverberando muito, porque ele toca num ponto que as pessoas são sensíveis, mas que de alguma maneira pouca gente parou para falar, quis falar, teve interesse, e não por acaso isso acabou reverberando bastante. É importante que a gente tenha mais estudos, mais reflexões sobre esse tema.
Uhum, concordo, eu acho que tem que se escrever mais sobre isso, falar mais sobre isso, levar adiante essa discussão, porque é uma questão de não só de empoderamento feminino, não é uma questão feminina ou muito menos feminista, é uma questão de sociedade, é uma questão de excelência de profissões, né? E uma questão também de preparação para o futuro. Já que as meninas são muito boas, né, em carreiras ligadas à comunicação, enfim, a gente tem que estudar mais e deixar passar essa fase do preconceito. Né? E é interessante quando a gente fala, esse preconceito, ele existe em outras profissões também. Né? Você comentou, foi muito legal o que você falou sobre a carreira de arquitetura, que tem lá um certo preconceito, nesse caso, de que arquitetura é coisa de homossexual. Sim, assim como existe, né, um preconceito de que engenharia é coisa de mulher feia, que a gente sabe que existe, ou de que futebol é coisa de menino. Né?
Exatamente.
Que a gente pode ver que também é necessária uma discussão sobre isso. É o meu filho mesmo. Filho, o que você quer ser? Jogador de futebol. E dia desses ele ficou muito impressionado quando chegou na escolinha de futebol e descobriu que o time agora era misto. E as meninas estão jogando junto. E ele ficou, poxa, mas que legal ter menino aqui jogando junto comigo. Porque só assim, trazendo... E ele joga no dentinho de leite, né? Então, ele já vai crescer com a ideia de que a menina... Ela não está sendo privilegiada e ele também não. Eles simplesmente estão juntos.
É isso aí. E, eventualmente, é claro que a gente vai ver, à medida que o tempo for passando, os esportes, dado que existe uma composição muscular diferente, a gente está distante, pode até ser que esse dia chegue, mas distante da unificação, nesse caso específico, dos esportes. Mas isso mostra, na formação do indivíduo, lá no início da vida dele, que ele vai crescer, inevitavelmente, com um mindset muito diferente. E isso é importante. Diga,
Já um pouco dessa nova sociedade aí que você comentou há pouco, né, atrás, o André, que é a questão, né, essa galera nova, essa leva nova aí, né, de pessoas que estão surgindo, o pessoal que está vivendo agora, que está tendo filho agora, já com esse novo mindset, né, privatizando mais a questão da igualdade, a questão de você realmente fazer o que você bem entender, entendeu? Já meio que está surgindo, já está se mostrando um pouco aí nesse caso do colinho de futebol, né?
É um exemplo bem emblemático, né? Futebol, né?
Exato.
Não, porque eu me lembro como se fosse hoje, eu me lembro que meu filho, ele está alguns anos já jogando futebol em alguns... escolinhas e tal. E aí um dia eu cheguei para ver um jogo dele e tinha um jogo anterior, um pré-jogo, que era um jogo de meninas. E chamava o jogo das estrelas e elas estavam vestidas de rosa. Eu saí daquele ambiente me sentindo muito mal. E eu falei assim, eu não quero ver isso na minha vida mais. Eu não quero meninas tendo que usar rosa e sendo chamadas de estrelas. Assim, desculpa, elas podem ser jogadoras de futebol e podem vestir o mesmo uniforme que meu filho. Né? E depois disso eu fui apresentada onde ele joga, que é no Tijuca Tênis Clube, é um universo de times mistos. Então eu sinto que tem um trabalho ali de base sendo executado e eu gostaria de ver esse mesmo trabalho sendo executado também da cultura de tecnologia. Essa profissão que eu adoro, que me surpreende a cada dia e que infelizmente eu encontro muito pouca mulher ali, não só para entrevistar, mas também em cargos de direção e etc. dessas empresas, né?
Não, Elis, você tem uma carreira executiva também, paralela à sua carreira acadêmica, executiva trabalhando no lado da comunicação, como jornalista, enfim, trabalhando no lado da comunicação. Então você lida com tecnologia como cliente. Então você precisa falar com homens, né? Uma das coisas, e especificamente nesse caso, eu sou... Uma das cadeiras que eu dou lá na FGV é de gestão de tecnologias. Uma das coisas que eu sempre falo é que a gente precisa preparar o vocabulário, porque é difícil, né, a galera da TI que ouve o Digital de Tudo sabe que é uma galera que tem uma linguagem muito própria, que lida com termos que são complexos e que muitas vezes não está muito afim de explicar bem o que faz, não. E aí o cara, por não conseguir dialogar, acabam surgindo projetos piores e cria até o estigma, né, de que TI é perda de grana, muitos dos investimentos não se justificam. Ele certamente tem mil casos para falar sobre esse tema.
Sim, esse tema, aliás, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né, também. É um tema árido. Eu primeiro, por ser mulher, não dá para mentir e não vamos ser hipócritas. As mulheres não são tratadas da mesma forma pelas áreas de tecnologia, ainda mais quando são mulheres que são de comunicação e marketing, que têm um conhecimento que vai ali a nível de usuário, interface de usuário. Quando você entra nas discussões de tecnologia back, né, de back, por aí vai, você sofre várias vezes, né, por ser mulher. Eu tive muito sofrimento no meu último emprego, por exemplo. Gosto de comentar sobre isso, sempre falo em sala de aula. Eu sofri muito não estou falando nem de assédio sexual, nada disso, com assédio moral, com interrupções, com descrédito, de ter que provar muito mais do que os outros que eram da área de tecnologia, porque eu era mulher e eu ainda tinha uma funcionária que ia comigo às reuniões, que era uma menina super jovem, mulher, e que entende bastante tecnologia, que sofria mais que eu. Então, eu sei muito bem como é estar desse lado de cliente, lidando com homens de tecnologia que não só por saberem mais, né? Na verdade, não vamos falar saber mais, né? Saber coisas diferentes.
Sim.
E por acharem que eu, enquanto mulher, também não posso entender. Então, é um relacionamento bem complicado. Ele só se resolve quando você se posiciona, você é muito assertiva, mas existe um trabalho emocional muito forte que a mulher precisa passar, ainda mais uma mulher executiva. Ela precisa realmente se munir. E outra, eu precisei estudar muito. Então, eu tive que fazer muito curso, porque se eu não soubesse a maior parte daquilo que a gente ia falar, eu sofria muito mais. Então, é bem difícil. A gente fala que lidar com TI nunca é fácil. Sim. E ainda mais quando você é mulher.
Sim. Exatamente. Fala, Ian. Eu tô aqui quase que interrompendo todo mundo. Vamos lá.
Não, era só para complementar. Desculpa. Que realmente a questão do estudo, né, é complicado. Eu, por exemplo, sou profissional da área mais de comunicação, né? Tenho formação em design, trabalho com interface e usabilidade. Mas, por exemplo, meu irmão, no caso, ele já foi para essa área mais de tecnologia, trabalhando com análise e desenvolvimento de sistemas, estudando. E aí, quando ele entrou para a faculdade, a primeira pergunta que eu fiz foi: e aí, como é que foi a turma? Como é que é o pessoal lá? Como é que é o professor? E aí ele foi e falou assim: pô, só tem homem na minha sala, entendeu? E eu falei assim: ué, mas como assim, só tem homem? Só quantas pessoas tem na tua sala? Ele: ah, deve ter umas 40, 50 pessoas e só tem homem. Eu falei assim: caramba, cara, é realmente complicado. Eu, assim, como eu sou do design, é uma turma mais mista, né, digamos assim. E realmente tem... consegue perceber essa complicação dentro da faculdade muito facilmente, entendeu?
Não, e agora a gente vai ter um componente para adicionar nessa história toda, que é o fato da inserção, não só pelo conhecimento de tecnologia, mas pelo conhecimento de análise de dados nas atividades de comunicação. Então, uma área que tradicionalmente não precisava lidar muito com esses dois temas, né, de matemática e tecnologia,
agora
vai precisar. Então, independentemente do caminho que essas, hoje em dia, meninas vão fazer quando chegarem a hora delas escolherem as suas profissões, essa galerinha que é nova, ela vai precisar aprender as áreas de ciência, tecnologia e engenharia e matemática, porque, muito provavelmente, independentemente da escolha que ela fizer, essa profissão vai demandar esse tipo de conhecimento. Seja ela uma advogada, uma médica, ela vai lidar com robôs, programas de computador, com algoritmos de dados, bancos de dados. Então, ela precisa realmente se sentir à vontade nesse meio, porque as profissões, né, fora aquelas que ainda vão surgir e a gente não consegue nem avaliar de maneira mais clara nesse momento que habilidades vão demandar.
Isso é maravilhoso, assim, eu vejo um progresso, viu? Na verdade, eu vejo alguns progressos, sou muito otimista, vejo alguns progressos, principalmente por ter encontrado tantas jovens que estão trabalhando muito, de forma muito brilhante nesse segmento. Isso me faz lembrar, nos anos 2000, imagina, eu já era repórter aí de tecnologia alguns anos. Nos anos 2000, precisei me preparar emocionalmente. Eu fui alertada de que eu ia entrevistar um gênio. Eu não vou dar o nome, mas é uma pessoa brilhante e extremamente famosa na área de tecnologia. Eu ia entrevistar esse cara e me chamaram e pediram, olha, você pode, por favor, ir de gola rolê e saia comprida ou de calça, porque esse cara, ele tem, se ele encontra mulheres, ele costuma meio que se insinuar para as mulheres. Aquilo me deixou muito chocada. Imagina, né? Anos 2000, a gente está falando de né? 18 anos atrás. E eu fui entrevistar esse cara e esse cara botou a mão na minha coxa. Assim, então, isso aconteceu e depois eu descobri que enfim, e não foi a primeira vez. Foi a primeira vez, mas não foi a última. E, só que dos últimos anos para cá, isso realmente... eu tenho sentido que mais repórteres de tecnologia têm surgido, mais meninas estão escrevendo sobre tecnologia. Eu era uma das poucas 5, vamos botar assim, nos anos 2000. Hoje, eu já vejo aí pelo menos umas 20. Então, eu já estou super feliz com esse desenvolvimento. Eu acho que se a gente evoluiu tanto aí em 18 anos, a gente pode evoluir muito mais daqui para frente, né?
Sem dúvida. Bom, a gente está se encaminhando, né, para o final. Espero que, de alguma maneira, esse episódio do Digital de Tudo contribua ainda mais para a discussão, e ao contribuir para a discussão vai contribuir para criar uma sociedade mais justa mesmo, né? Sem nenhum tipo de epifania, mas através desse tipo de conscientização que a gente muda a cabeça das pessoas, né? E a gente tem realmente a pretensão de trazer esses temas para estimular a entrada de todo tipo de gosto, pessoa, de criar uma sociedade mais aberta, mais livre e, como eu disse algumas vezes, privilegiando, acima de tudo, o indivíduo. Deixando, como o Ian também falou, cada um ser aquilo que quer, sem que a sociedade, de alguma forma, imponha regras, limites ou direcionamentos que não estejam alinhados com o desejo das pessoas. Eli, você quer, enfim, deixar uma palavra final para quem está ouvindo, meninas que se interessem pelo tema, meninos que se interessem pelo tema também e queiram conversar, discutir com você, falar, quer deixar seu contato, rede social, enfim, para a gente fechar?
Vamos. O primeiro convite que eu faço é tentem conversar com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus filhos de amigos, afilhados e tal. E em vez de perguntar para uma criança assim, né, uma menina, nesse caso, né, o que você quer ser quando crescer? Aí a menina vai falar, médica. Aí você vai falar, advogada, não, né, ou, sei lá, dona de casa. Você fala assim, por que não, né, você trabalha na área de tecnologia? Poxa, você sabe que tem tantas oportunidades, nossa, tecnologia é tudo e vai ser tudo cada vez mais. Então, esse é meu primeiro pedido, que é uma coisa que eu realmente faço. O segundo pedido, procura saber um pouco mais sobre esses movimentos, esses coletivos, né, de meninas que querem passar essa mensagem adiante, tipo Programaria, que é muito legal, que está em todas as redes, tem um site sensacional. E quem quiser conversar comigo, enfim, eu uso o mesmo e-mail desde o começo dos anos 2000, então é elis.monteiro@gmail.com. Eu tenho um site que é elismonteiro.com.br. Estou super à disposição para conversar, adoro gente e gosto de falar sobre esse tema.
Legal, muito bom. Ian, palavras finais para a gente fechar o Digital de Tudo de hoje?
Bom, pessoal, realmente foi uma conversa boa aqui. Eu acredito que a gente conseguiu bater em vários pontos. A gente conseguiu citar boas situações gerais aqui. E eu espero que toda essa conversa nossa aqui realmente consiga alcançar o público de forma geral e botar esse assunto realmente na cabeça do pessoal para não ficar de forma realmente muito politizada, né? Se tornar algo mais natural, digamos assim, e o pessoal conseguir passar essa mensagem aí e deixar tudo mais igualitário, digamos assim, né?
Exatamente. Essa é, acima de tudo, uma posição humana e não uma ideologia política. Exato. Independentemente das convicções de tamanho do Estado, o que a gente acredita é que o indivíduo deve ser livre para exercer todas as suas escolhas, sejam elas quais forem. Bom, galera, esse foi mais um Digital de Tudo. Se você gostou, escreve para a gente. Se você não gostou, também escreve. Feedback é sempre bem-vindo. Temas para os próximos programas e para as próximas entrevistas. Quem quiser, a gente está por aqui. Um abraço. Tchau.
Um abraço.
Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.